Estamos recebendo hoje aqui para fazer um balanço desses primeiros 6 meses, né, de prefeito, a prefeita de Itambaracá, a Mônica Zambon, também o seu vice-prefeito, Marquinhos. Já falaram bom dia, então a primeira pergunta é já para elucidar uma fumaça que surgiu aí no mês de março aproximadamente. A gente que está há muito tempo no meio dessa política, a gente sabe que isso aí surge mesmo, talvez do nada, talvez procede, outras vezes não. O fato de vocês estar juntos já praticamente desmente também. Mas em março, abril, por aí, surgiu um comentário que vocês já estariam rompidos, cada um estaria indo para um lado. Mônica, agora já boa tarde. Boa Houve tarde. Algum papo nesse sentido, alguma coisa nesse sentido, ou foi só fumaça mesmo?
Teve muito disque mesmo, né? Chegaram pessoas até mim e até o Marcos falando que eu tinha falado dele, que ele tinha falado de mim. E assim, a gente escutou muitos comentários e começou a filtrar tudo isso daí e viu que, na verdade, tinha gente realmente com interesse que essa dupla tivesse rachado, né? Mas nós estamos aqui firme e forte, trabalhando junto por Itambaracá.
Isso fortalece mais, Marquinhos? Ou fica com o pé mais atrás? Como é que é?
Não, Serginho, minha forma de ver, assim, tudo é questão de experiência, você sempre tem que tirar as coisas positivas de tudo, né? Agora, assim, a gente que está na política já há um bom tempo, aprende a lidar com essa situação e sabe que nem toda conversa deve se levar para frente, né? Então a coisa vai se ajeitando e só fortalece para que a gente consiga prosseguir aí e fazer um bom trabalho.
Ô Mônica, você já vem da iniciativa privada, até então seu nome nunca foi ventilado como política, ainda mais como prefeita, já num cargo já do executivo. Talvez até como vereador possa ser que tenha sido ventilado, mas eu nunca ouvi. Você ficou surpresa ou está acostumando com esses boatos e sabe que outros virão também?
Não, já sabia que isso iria acontecer, né? Mas é de uma forma um pouco agressiva até, porque muita conversa. Mas isso faz parte do processo, como o Marcos disse, ele já tem experiência, eu não tinha experiência nessa parte. Estou aprendendo a conviver com isso.
E a mulher, ela é mais sensível nesse sentido também, não é? Ela não é tão... O homem já quer partir para a ignorância, ou falar mal, ou coisa. A mulher não, ela já absorve mais ou não?
Depende.
Se depende aí, já não precisa falar mais nada, viu? Quer dizer que não é tudo também, né? Não. Aceita algumas coisas, outras não.
Não.
Bom, mas vamos falar do... Só para isso aí, foi só realmente para que se houvesse alguma dúvida, né? Se pairasse alguma dúvida a respeito da harmonia entre vocês dois. Então, até ontem, na hora que eu conversava, falei, seria interessante o Marquinhos junto, como sempre vocês estão junto mesmo, para já fazer isso aí de uma vez por todas. Bom, vamos fazer um balanço desses primeiros 6 meses, das dificuldades, dos avanços, das conquistas e também o que pretende, né, nesses próximos 6 meses, já que agora eu deduzo que você, quando eu falo colocou a casa em ordem, eu não quero com isso pegar na administração anterior que deixou bagunçado. Não, colocou então da sua maneira de administrar. Então, fica à vontade, Mônica, Marquinhos, para falar esses primeiros 6 meses.
Bom, é que nem você falou, em maneira alguma a gente está aqui para falar da gestão anterior, né? Interessa a nossa gestão. Mas só que para nós podermos fazer uma boa gestão, a gente precisa realmente colocar a casa em ordem, tá? A casa em ordem significa as leis atualizadas, tem muita coisa que foi deixada de lado, que foi levado com o tempo, foi se desatualizando, né? Teve muitas. Eu tomei tive uma surpresa muito grande, porque quando você fala casa em ordem, o que, que acontece? Nós tivemos muitos processos administrativos que vieram, que foram levantados pelo Ministério Público. A Josi fez uma... Ela acredita que já foram 40 respostas dadas, porque assim, faltavam informações. Então, tinha esses processos em andamento e não tinham respostas. Não,
40 nesses 6 meses?
Nesses 6 meses. Na primeira semana foram muitos, e processos que não começaram na gestão anterior só. São processos que vinham rolando, né? E o que acontece? Isso acabou dificultando muito a nossa vida, porque dar resposta para tudo aquilo que você não tem na hora, então, respostas são anteriores, até fornecer toda a documentação, tudo, né? Então, tem muitas ações que nós fizemos. Hoje, realmente, nós estamos conseguindo colocar essa casa em ordem nesse sentido, tá?
Fazendo esses processos, eles, de alguma maneira, impediram alguma verba? Porque há aquela certidão negativa.
Tá.
De alguma maneira, impediu isso?
Do Ministério Público, não, tá? O que você tem que entender, assim, as certidões estão todas em dias hoje, o CALC, CADIM, né, e Tribunal de Contas, hoje estão todas em dias. Quando a gente assumiu, nós estávamos com a pendência por falta de pagamento das dívidas na COPEL, na Receita Federal, na Curica, que faz o transbordo do lixo, né? E de fornecedores diversos com despesas empenhadas em 2020. Tá? Então, isso estava travando a vida da gente. Na verdade, nós conseguimos a nossa certidão positivada, ela ficou negativada, desculpa, né? A nossa certidão negativa dia 26 de maio.
Há poucos dias.
Então, isso foi muito difícil.
Um mês atrás.
Era uma chuva de dificuldades para a gente poder... Porque todos esses recursos, tudo que foi nos ofertado, vamos dizer assim, né, tudo que nós buscamos, nós não tínhamos condições nenhuma de colocar a mão. O nosso caminhão-pipa foi dado para a gente, né, foi solicitado e foi já disponibilizado no dia 11 de janeiro. Foi uma coisa assim absurda, ele vai chegar essa semana. Porque justamente todo esse processo ficou enrolado, você está entendendo? Então, eu só estou citando um exemplo, né? Então, para você ver quanta coisa, né? Então, a gente acertou todos os pagamentos dentro da legalidade, né? Foram avaliados os empenhos e as notas fiscais pelos secretários de cada pasta para somente daí ser efetuado o pagamento. Por isso que nós decretamos uma moratória de 60 dias, tá? Para que fosse avaliado isso e já estão todos, tudo já foi pago, tudo já foi acertado. Tá?
Essa moratória foi de quando a quando?
60 dias, 2 meses. Ela...
Então tá, mas já venceu
no final de fevereiro.
Ah,
né?
Então tá, foi no começo.
De março,
logo
foi no começo.
Certo.
Mas eu digo, tudo isso estava relacionado, né? Aí tudo tem um processo para ser pago, né? Então, a todo isso, tem muita coisa que não foi acertada. Ah, chegou ali, não, esse pode ser pago. Mas daí, até desenrolar tudo isso, né? E também assim, foi pego um saldo na conta de R$11.500. Né? Assustador, porque a gente não sabia como que a gente ia fechar a folha de pagamento no primeiro mês, tá? Assustou mesmo, a gente viu que estava numa situação difícil, mas a nossa secretária da administração, a Regina Fabres, muito competente, né, soube muito bem lidar com toda essa situação, e hoje o saldo em conta é de R$1.550.000.
Tá? Dívidas?
Protelaram
ou pagaram?
Não, pagas.
As que venceram foram pagas?
Estão pagas, as que vencidas estão pagas. Tem muita
e tem
coisa...
mais R$1.000.000...
Tem esse R$1.550.000 na conta, tá? E já está provisionado para fazer o pagamento do 13º 50%. Salário agora em julho.
Isso já está?
Já está então, na conta, já está certo.
A primeira parcela.
Tá? Os funcionários públicos lá podem ficar, já vão contar receber, com esse dinheiro.
Vão receber em julho, tá? Isso é um compromisso que nós assumimos com o funcionalismo público e nós vamos... como é que fala? Nós estamos empenhando e estamos fazendo da maneira correta, tá? Então, assim, outra coisa também, o índice, né, de despesas, né, ele estava em 52,68, né? O que acontece? Hoje, nós estamos com ele com 47,61.
Estava no limite prudencial.
Na verdade, pode-se dizer acima do limite,
porque
até o limite
51, né?
É 51,3, tá? Então, daí, ele já emite um alerta, né, que você já está fora do limite, então, e aí eles aceitam até 48 ali, né?
E o que que você fez? Você demitiu? O que que foi?
Não, foi só
um remanejamento.
Na verdade, nós tivemos uma grande surpresa com relação aos pagamentos, porque de início nós tivemos que fazer um corte drástico, recebido pelo Ministério Público, que tinham pagamentos indevidos, né, no salário, mas isso foi feito uma denúncia em 2019, Tá? Então não fui eu que denunciei, não foi nada. Foi denúncia em 2019 e na primeira semana já caiu isso no nosso colo. Tá? Então, assim, assustador, mas um dia antes de efetuar o pagamento, foi mandado cortar insalubridade, tudo que fosse indevido, horas extras indevidas, tudo. E tinha também a gratificação, tinha a parte da gratificação que as pessoas recebiam, porque, queira ou não, o nosso salário lá é baixo. Nós não podemos, nós temos que rever o plano de cargos e carreiras. Eu até trouxe para você ver aqui, um funcionário que começa como serviços gerais, começa ganhando R$ 998.
Abaixo do salário mínimo.
Abaixo do salário mínimo, ainda mais o nosso salário mínimo do Paraná, pior ainda, né? Então, assim, é muito difícil. E isso tem que ser revisto, mas esse ano tem essa lei 173, não pode ter aumento de salário, não pode ter criação de cargos, nada. Então, acaba ficando mais difícil. Foi um susto, foi um baque, porque teve funcionário que recebeu R$ 300 em janeiro. Como que uma pessoa vive com R$ 300? Porque, além de tudo, eles têm um empréstimo consignado muito alto. Tá? Nós fomos rever o limite deles lá, que é 30% sobre o salário base. Ele não estava em 30%, tinha funcionário que estava com desconto de 65%. Eu não sei que critério, como é que chegou a isso. Tá? E para alocar tudo isso foi muito difícil, foi um desafio muito grande, mas assim, aos poucos tivemos que olhar com muito cuidado. A Regina foi muito criteriosa, muita gente ficou descontente, né? Mas infelizmente foram aos poucos e a gente está se empenhando para ajudá-los também, né? Ajudá-los a melhorar a condição deles, né? Para que eles sejam valorizados. Mas com relação a poder baixar esse índice, foi caso a caso, sabe?
O Navarro fica acompanhando na internet, né? Então, sempre que surgir perguntas que sejam pertinentes, Navarro, você faz favor.
Pode falar.
Tá? Então, deixa eu fazer a pergunta aqui. O nosso ouvinte Carlinho está perguntando, o filho dele fez o concurso em Tabaracá, se vai ser chamado quem fez o concurso lá.
Sim, a partir do segundo semestre, né? Já estamos semana que vem, já no segundo semestre, né? Nós iremos chamar as vagas necessárias.
Sim.
O que todo mundo tem que entender, assim, eles têm que seguir o edital do concurso. Então, lá no edital do concurso, para determinados setores, uma vaga disponibilizada, duas vagas, três vagas. Eu até cheguei a falar que eu tinha intenção de chamar 14 pessoas para serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, né? Uhum. Mas o que, que nós estamos vendo? Que lá na vaga, se não me engano, são três disponíveis, né? Então, assim, conforme a necessidade, a gente vai chamando esses funcionários, só que tem até 2 anos para chamar. A necessidade de emprego está tão grande lá que é um desespero. É uma chuva de perguntas diárias sobre o concurso, né? Mas nós estamos chamando e vão
conforme
ser
vai precisando, vão chamando.
Vão ser começar chamadas agora. Uhum. Algumas pessoas, não foi ainda, todo mundo não foram chamados ainda, porque não tinha uma empresa que prestasse o serviço, né, com o médico do trabalho, para fazer todo o exame admissional, tudo. Mas como vão ter, setores que estão necessitados, vai ter que ser contratados por fora, pelo menos para isso, para ser chamados de imediato. Mas assim, está encaminhando, sabe? Eu acredito que nos 2 meses nós estamos com muita gente já mais dentro do nosso...
Ele efetivo. Fez para agentes de endemia.
Então, os agentes de endemia nós iremos chamar, se não me engano, são 4 pessoas que são... Uhum. 5 pessoas necessárias para a gente...
Aí vai na ordem.
Inclusive, nós não tínhamos essa função agente de endemia lá. É uma situação, assim, até chata, mas tem justificativa para isso. São... As pessoas que compõem o quadro de agentes de endemia, eles trabalham como serviços gerais, como não tinha dentro do quadro, né, foi permitido é isso, e eles
tiveram
cumprem
treinamento.
Esse papel, têm treinamento tudo. Eles vão ser relocados para o setor deles e aos poucos as pessoas vão sendo chamadas.
Né? Para o setor então de endemias vai ser chamado 5.
5 pessoas.
Uhum. Tá. Na área da saúde. Depois eu quero perguntar também da Samai. Eu sei que a Samai é particular, mas o diretor geralmente é indicado prefeito.
Prefeito.
Esse relacionamento, prefeitura-Samai, como que está?
Nós estamos seguindo bem. Nosso secretário continua, ativo, né? Nós estamos com alguns problemas na Samai e eu gostaria se um dia à parte a gente viesse aqui conversar sobre isso, porque tem levantado muito buchicho, né? Não está fácil. A situação do Samai era crítica quando ele assumiu, ainda nós temos parcelado mais 1.200.000 de dívida, e eles parcelaram já a metade dessa dívida, que era de Copel, tá? Ele conseguiu um parcelamento de 96 meses, mas assim, o arrecadamento é pequeno, é baixo.
E a inadimplência?
Ah, é alta também, pelo que ele falou, acho que tá, mas ela não era tão alta,
então,
né?
Então, a situação do SAMAI, na verdade, nós temos um SAMAI deficitário.
Exato.
Então, todo mês falta dinheiro, falta dinheiro, e nós estamos procurando a solução, né? O Yoshiharu tem procurado a solução para cobrir isso. Realmente não é fácil, porque o ente público, né, é uma autarquia, então é difícil, não consegue cortar gastos, não consegue elevar o faturamento. Você veja bem como que vai ter um aumento de água nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. E assim, as pessoas às vezes ressaltam alguma questão negativa, mas nós temos aqui que valorizar os aspectos positivos. Nós tivemos aí há poucos dias um período grande de estiagem, e pelo trabalho que o nosso diretor Yoshiharu vem desenvolvendo lá, junto com toda a equipe do SAMAI, não faltou água lá no município nenhum dia sequer. Então isso já é uma parte positiva, né? E
uma situação bem diferente dos anos anteriores, a nossa vivenciada, porque vira e mexe cortavam a água, né? Cortavam água, não cortavam. Fornecimento por um período determinado por falta de água. Não teve essa falta de água. Isso está bem colocado.
E assim também, só para complementar aqui, Sérgio, ressaltando também, já deixando aqui o agradecimento e reconhecimento a toda a equipe do SAMAI. Eles têm atendido fora de hora, né, Mônica? Às vezes cano que estoura, 8, 9, 10 horas da noite, eles estão lá para não interromper o fornecimento de água. Então, toda a equipe está bem comprometida aí com o município.
Um outro assunto que sempre chamou a atenção em Tambaracá: saúde.
Tá, antes de eu falar da saúde, eu vou explicar uma coisa que as pessoas não sabem com relação ao SAMAI. É uma autarquia. A autarquia, ela tem um CNPJ diferente, como se fosse uma empresa ligada ao SAMAI, tá? Embora a gente coloque o diretor, ele é comissionado meu, né? A gente tem toda a ligação. Na hora de trabalhar o SAMAI, a gente tem que saber, ter muito cuidado, porque tem muita gente que acha que o prefeito põe, tira, coloca, não. Tem toda uma estrutura que a gente tem que ser respeitada, tá? E o que nós estamos fazendo é assim, a nossa água, comparando a água de outros lugares, principalmente do Maçanepar, ela nossa custa 1,370 m. Tá? E uma Sanepar custa em 9,30, é muito diferente. Mas assim, a gente sabe que nós estamos hoje vivendo, as pessoas estão um pouco, estão apavoradas, porque Itambaracá não tem, que nem eu falei para você, a questão do nosso emprego está muito difícil. E as pessoas chegam até mim e falam assim, ou eu como, ou eu pago a água. Mas o SAMAI também não sobrevive se não receber. Então, assim, ações que foram tomadas talvez não agradaram, porque o pessoal ficou apavorado por troca de registro, né, por ser chamado ninguém sabe o que é receber um comunicado extrajudicial. Você não está mandando para a justiça, e as pessoas entenderam que aquilo já era o limite deles. Então, assim, está todo muito, muito, muito assustado, mas nós estamos tomando uma atitude que eu acredito que, conversando com o Yoshiharu, a gente está chegando numa conclusão que nós temos que estar próximo das pessoas e fazer com que avalie tudo que está acontecendo lá dentro do SAMAI, se é justo, porque também houve uma desconfiança de até que ponto estava tão certo, né, a cobrança que estava sendo feita do valor. Então, tudo isso está sendo reavaliado. Eu peço para as pessoas que estão aqui escutando que venham até o SAMAI, que estejam mais próximas da gente, que nós vamos tentar fazer o certo, fazer o correto, para não ser injusto com as pessoas.
Mônica, você tem recebido os cidadãos lá, de repente, que estão em dúvida, que tem alguma cobrança, ou que quer alguma explicação? Quando eu falo vocês. Vocês têm recebido, dado explicação?
Entendo quando você fala você, porque o Marcos realmente não fica na prefeitura.
Exato.
Ele não, como a gente falou assim, no começo ele deu muito suporte, ele ficou 2 meses praticamente direto com a gente. E é combinado que ele seguiria
o fluxo normal,
O fluxo normal, e a gente combina uma vez por semana, eu passo todas as informações para ele pelo telefone, e uma vez por semana a gente senta e a gente realinha, né? E eu tenho uma reunião toda segunda-feira com os secretários, né? E a Aline, esposa dele, é secretária também da assistente social. E a gente passa, eu me alinho com eles, a gente passa tudo para ele, sabe? E a gente toma as decisões em conjunto. Aí eu tenho realmente recebido, então, muitas pessoas que chegam até a gente e reclamam, né? Que tem medo, às vezes, da maneira de não serem atendidos ou serem mal interpretados e que eles não têm condição de pagar mesmo, sabe? É uma situação, assim, difícil para a nossa cidade de Tambaracá. Então, nós estamos empenhados em fazer o melhor.
Tá? Não, eu fiz essa pergunta porque a gente... Você acaba ouvindo aqui e ali e agora é a hora de lavar a roupa. Eu ouvi, há uns tempos atrás, que você não era muito acessível a receber.
Então, isso realmente tem muita gente falando isso. Agora, você pergunta para essa pessoa que eu não sou acessível a receber, se ela me conhece. Porque a maioria que eu escutei falar isso são pessoas que não me conhecem. Inclusive, falar que eu sou arrogante. É uma coisa que um defeito que eu acho que não cabe a mim, tá? Eu sou uma pessoa acessível. Só que o problema é que parece que eu virei figurinha difícil. Tem uma fila de gente que quer falar comigo. Às vezes, não tem como... Eu peço para que as pessoas vão até as secretarias e tentem resolver nas secretarias.
Com os secretários, com os secretários. Aí é para isso, né?
Aí é para isso que a gente tem, porque às vezes são coisas pequenas que tomam tempo. E a hora que a pessoa entrou no seu gabinete, você vai conversar, você tem que dar atenção. Certo. E às vezes você planeja estar 10 minutos, você fica 40, 50 minutos conversando. Não tem como você falar, é como uma fila de médico, né? Mas assim, eu sou uma pessoa acessível, não sou blindada, como muita gente fala por aí, não sou arrogante, só que assim, para que não evitasse esse tipo de coisa, ficar entrando uma pessoa e saindo, a gente está tentando deixar a terça e a quinta. Mas para isso, agora eu tenho Marcos, também Marcos Andrade, mais um Marcos Andrade, que é meu chefe de gabinete, olha para a coincidência, que veio trabalhar comigo e o Marcos está filtrando bem, porque só a Ana Maria não dava conta. Então o Marcos tem filtrado, tem pego todos os. Tudo que precisa ser feito e a gente está.
Eu até estranhei, porque eu te conheço há alguns anos, digamos assim. Eu falei, ó, só se ela mudou muito. Ou o cargo, de repente, exige essa postura. Porque muitas vezes, não é que a pessoa quer ser, mas o cargo exige, né, por uma certa blindagem, vamos falar assim.
Sim.
Porque você não pode também ser totalmente... Porque você tem as coisas mais graves para ser... responsável, viagens, buscar alternativa, buscar recursos e tudo mais. Eu falei, só a senhora mudou muito a questão de arrogância, porque era muito simples.
Não. Uma coisa que as pessoas têm que entender também, que por mais que o meu telefone esteja disponível, tem gente que acha que não é uma coisa de urgência, fora de urgência, estou à disposição. Mas tem coisa que é no horário, no período no horário comercial, vamos dizer assim. Então, assim, ele está lá à disposição, sabe? No WhatsApp é muito mais fácil. E eu tive uma reclamação essa semana grande, inclusive de amigos meus. Você não responde. Eu não consigo baixar aquele WhatsApp, um número X, não dá, né? Então, uma pessoa me mandou uma mensagem, era 12:55, eu estava entrando numa reunião em Cornélio, eu li a mensagem, mas eu não respondi a mensagem. Quando foi 6 horas, ela já me mandou um áudio dizendo que, tipo assim, que me esperasse daqui 4 anos porque eu não dei atenção. Eu não consegui realmente dar atenção.
Esse zap hoje também é meio complicado. Eu mesmo mando para você, eu sei que quando não responde de imediato, eu sei que é porque ou tá numa reunião, ou tá com tantos compromissos, que não, as coisas não é assim. Manda e já tem, né? A gente sabe que existe. Mas, no geral, você está tirando de letra ou arrependeu de ter entrado?
Não arrependi de maneira alguma. Não arrependi. Não sou de negar desafio. Muita gente fala assim, vai rachar. Posso rachar, ué, por que não? Mas eu acho que não vai ser esse o caso.
Então tá certo.
Eu vou fazer o possível para que eu cumpra os meus compromissos.
Não, eu te conheço, você é bem determinado. Você não é fraca, né? Marquinhos... Fica à vontade os dois, seguinte, nós falávamos da saúde. Nós estamos num período aí que não é segredo para ninguém. Há uns tempos atrás havia a questão da dengue. E Tambaracá estava numa situação crítica. Hoje nós estamos aí com a situação não só da dengue, como também do Covid, né, da pandemia. No geral, como que está Tambaracá? Quesito médicos, atendimentos, e também essas, a pandemia e as endemias.
Vamos lá, Serginho. Então, a questão de saúde, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo atender a toda a população, né? E já adianto aqui, às vezes, alguma pessoa que não conseguir algum atendimento ou alguma coisa, sempre procura a Maristela, ela sempre, que é a nossa secretária, ela está sempre à disposição, tentando resolver. E nós também temos que, e nós também sempre estamos à disposição aí para atender as pessoas da melhor forma possível. Hoje nós temos o médico 24 horas no hospital, né, que também está ali 24 horas para atender a população. Os postos de saúde continuam atendendo. Recentemente fizemos uma viagem para Curitiba, onde fomos atendidos pelo deputado Felipe Francischini, que concedeu aí, nos beneficiou com uma emenda para custeio de saúde no valor de R$500 mil, para que a gente possa realmente atender essa pandemia, que é a preocupação geral de todos nós, né? Não só de Tambaracá, mas é mundial. Hoje nós estamos lá vacinando já as pessoas acima de 42 anos.
É?
Semana que vem vamos abrir nova idade e já temos o nosso planejamento lá, que a curto prazo aí vamos conseguir vacinar toda a população acima de 18 anos, já de primeira dose, né? Aí eu acredito que mais uns 15, 20 dias aí vamos estar vacinando toda a população acima de 18 anos.
Você vê, Mônica, não é todo mundo, não. Não tem pessoas, não precisa falar nome, viu? Mas tem elogios também.
Mas,
né?
Ouvinte Sandra, muito obrigada. um prazer ouvir.
Então, Serginho, e hoje lá nós temos 2.931 pessoas vacinadas de primeira dose e 985 pessoas com a segunda dose.
Quantos por cento dá isso, Marco? 50, quase?
Quase 50, 40 e alguma coisa. É. Né? Então, isso nos deixa contente, né, de saber que estamos conseguindo atender essa necessidade da população. Também, ligado à pandemia, nós temos uma situação social, né, da assistência social, muitas famílias passando dificuldades, que não conseguem, não consegue trabalho, e estamos conseguindo atender as pessoas que procuram o CRAS, estão sendo atendidas. Então, assim, de modo geral, nós estamos contentes, assim, que estamos conseguindo atender a população naquilo que são as necessidades primárias, né, as necessidades essenciais. Então, eu acredito que num balanço geral, como você falou, né, estamos conseguindo dar uma qualidade de vida melhor à população, dar um atendimento melhor. Então, isso, eu acho que estamos buscando os resultados, o trabalho é diário, né, e o objetivo da pessoa que está à frente do órgão público realmente é atender a população e as pessoas que mais precisam, e isso nós estamos conseguindo fazer.
Tá, agora vamos lá, a gente sabe que está muito restrito. Falar de cultura, praticamente nada. Tambaracá sempre assim, esteve muito ligado à área da cultura, de festas, de peixes e tudo mais, né? Essa vez não está podendo, quer dizer, não está. Como que está a educação, como que vocês estão lidando nessa pandemia no setor da educação, os kits, se está sendo entregue, né? Como que está?
Educação, olha, é uma surpresa muito grande, porque essa parte foi difícil para mim, assim. Não entenderia que eu lidaria com professores, com essa parte toda, interagia tanto com eles, né? Mas o que eu vi, assim, eles estão muito bem empenhados, eles estão de parabéns, a Secretaria de Educação está de parabéns, sabe? Eu fiquei, assim, surpresa com tudo que eu estou vendo, com pessoas, com professoras extremamente tímidas, com o trabalho que elas estão fazendo com essas crianças, né? E parabéns para essas famílias também, porque não é fácil, né, levar tudo isso à frente, sabe? Eu acredito que Bandeirantes está se destacando. Bandeirantes, ó. Itambaracá está se destacando. Bandeirantes, eu estive conversando aqui em Bandeirantes e alguns professores me falaram, inclusive a Neuci me falou um dia: nossa, parabéns, estão fazendo um belo trabalho lá. É visto isso, sabe? Com outros olhos. Então, assim, o pessoal está de parabéns. Com relação aos kits, Foi difícil lidar com essa questão de kids, porque nós, para fazer toda essa, como é que fala, esse recolhimento desse alimento,
logística,
um pequeno produtor e tudo mais, muita coisa não estava organizada, não está ainda, não vou mentir que não está, tá? E, então, assim, a gente não é questão de desorganização, é questão de processo, tá? Bem visto isso. Então, o que está acontecendo? No primeiro, teve uma questão de como estava difícil para licitação, produtos, toda a nossa licitação estava um pouco amarrada. E o que nós fizemos? Acabamos juntando isso, a secretaria resolveu por bem juntar e fazer uma cesta maior. Teve muito disque-disque, por quê? Existe uma lei dizendo que as pessoas vulneráveis, e essa lei se estendia a questão de umas 220 pessoas, tá? Elas tinham prioridade. Aí como foi, em vez de virar um kit, virou uma cesta, que eu acredito que foi um erro de uma certa forma minha, assim, porque eu dei a autonomia para que eles fizessem isso pela falta que a gente tinha. A gente quis compensar esses meses. E acabou gerando muita conversa. Por quê? Somente essas pessoas foram beneficiadas. Só que na situação que hoje a gente se encontra, nós estamos com um processo, as pessoas estão muito mais empobrecidas, elas estão muito mais vulneráveis. Então não foi distribuído. Agora a gente está vendo de uma maneira mesmo que é kit. Eu entendi, eu mesma durante a campanha fiz lá uma, como é que fala? Eu não fiz uma crítica, mas eu olhei com os olhos, puxa vida, vai receber uma fruta, um tomate, um isso, um aquilo. Não, é kit mesmo. É para as pessoas entenderem que isso é kit.
Mais ou menos equivalente ao que o aluno iria consumir na
aluno,
escola.
E daí a diferença é essa que as pessoas também não sabem. Por exemplo, se tem três crianças numa casa, recebe por criança, você está entendendo?
Por três crianças.
Então, aí, isso aí acabou gerando muita confusão. Então, está sendo bem estudado para fazer da maneira mais correta possível, você está entendendo? E voltar aos kits serem entregues. Eu, no meu ponto de vista, é a maneira como eu enxergo. Isso teria que estar estendido a mais pessoas. Nós vamos tentar fazer o máximo, mas assim, perante a lei, nós estamos certos, fizemos o certo. A quantidade que foi entregue, mesmo que foi juntado por 3 meses, ela foi certa e foi entregue para aquelas pessoas que estavam na listagem, ok? Mas a gente, se possível, vai estender a mais, sim.
Tá certo. Bom, a questão das festas, isso aí, infelizmente...
Deixa eu te falar uma coisa.
Pode falar.
Eu tenho... Meu marido é um amante do carro antigo,
sim,
né?
Sim, e lá já foi muito bom nisso, hein?
Então, assim, hoje a gente está vendo para nascer essa festa, já para o ano que vem. Itambaracá, culturalmente, tinha a festa do rodeio, né? A festa do carro antigo, né? Mais festas, mas essas duas eram muito famosas. A festa da Corvina também foi uma.
Sim,
festa.
A festa do peixe.
A festa da Corvina. Que hoje, daí, ano passado, eles fizeram uma outra festa, integraram uma outra festa. A gente não sabe como fazer isso, como vai ser feito para o próximo ano. Mas assim, já estamos até planejando as festas para os próximos anos, porque. Nós estamos aqui usando máscara, estamos aqui, a gente está se defendendo, mas a gente também tem que pensar e planejar o futuro, né? Então estamos trabalhando.
O campeonato amador sempre foi muito forte naquela região, em especial Itambaracá.
Sim.
Não dá para cobrar nada.
Nós estamos numa região maravilhosa, linda. Itambaracá como é que fala? Ela é abençoada na questão de não só da logística, dos recursos naturais, né? As pessoas de Bandeirantes estão indo para Itambaracá todo final de semana. Você ficar ali contando o número de carros que passa na sexta ou no sábado daqui para lá e domingo no retorno é muito alto. A gente está vendo que a gente tem um potencial turístico muito, muito grande. Estamos trabalhando. Tenho muita coisa para te falar aqui, sabe? Você tem alguns minutos para me falar, mas eu tenho horas para poder falar tudo aquilo que a gente está fazendo por Itambaracá.
Eu vou ficar até amanhã, ué.
Eu fico, se
eu
você
sei
quiser.
Ô, Mônica, estruturalmente, como que está Itambaracá em termos de malha viária, em termos, quando eu falo malha viária, não só perímetro urbano, não.
Não.
Nos distritos e tudo mais.
Tá.
Não, então... E também na zona rural, não vamos esquecer os produtores.
Tá. Foi feito com relação a como é que fala, estradas, né, rurais, vamos dizer assim. Foi feito um excelente trabalho. No começo do ano, o secretário nosso fez um bom trabalho, a nossa secretária agora continua fazendo um excelente trabalho, a obras e a agricultura estão juntas nisso. Lá nós temos um desvio, porque perante a lei do nosso município, a responsabilidade das estradas rurais lá no nosso município é da obras. E aqui em Bandeirantes é da agricultura. A maioria das cidades é agricultura, mas Itambaracá em especial é da obras, na lei, no registro. Hoje está trabalhando obras e agriculturas, tá? Porque assim, o maquinário todo, ele estava perante, eu achava que eles estavam ainda sob a responsabilidade da agricultura, porque eles foram cedidos para a agricultura. Certo. Mas já estendeu o prazo, nós já estamos cientes agora, que só tem um caminhão finalizando o prazo, mas ele já está podendo ser usado, foi feita a vistoria, todas as máquinas já são do município, podem ser usadas tanto na zona rural como na zona urbana. Então, assim, fica mais fácil para trabalhar, porque no começo, todo mundo, eu escutei de várias pessoas isso aqui. Eu vou denunciar, porque da agricultura não pode estar na cidade, e assim, e está errado, e ameaçaram tirar fotografia. Isso já não existe mais. E se alguém quiser tirar fotografia, pode tirar pela beleza, e não pela.
Eu acho um absurdo. Se é para o município, se a agricultura está precisando naquele momento, vai atender a agricultura. Se o perímetro urbano estiver necessitando, é do município. Mas não, tem essas divisões, porque vem carimbado para isso. É para educação, senão viraria bagunça.
Tá, a gente tem que respeitar isso, né? Visto que nós temos uma cozinha comunitária, que você vai me perguntar, e muita gente, eu acredito, que quer saber, então já vou falando. Nós temos uma cozinha comunitária.
Está funcionando?
Não, ela não está funcionando, mas ela já vai ser reativada, né? Ela foi desativada, ela funcionou por um período curto, até dia 14 de dezembro. Como assim de dezembro ela funcionou, né? E ela parou. E eu acabei falando numa rádio que faltava equipamentos lá. E nós pedimos a vistoria da Secretaria da Agricultura, eles vieram realmente, não faltava equipamentos, faltavam utensílios, tá?
Certo.
E a gente descobriu que estava por um dia, nós conseguimos um dia na... ganhar, ela estava perdendo um recurso de R$24 mil.
Por um dia?
Né? Na verdade, ele tinha expirado, mas nós conseguimos nesse dia a mais, a gente buscou e conseguiu que esse recurso vai entrar para comprar esses utensílios. Então, assim, faltam panelas, faltam alguns... De mexer,
certo,
bandejas,
né?
Faltam algumas coisas nesse sentido. Mas o principal não é isso, tá? Para essa cozinha não estar funcionando. É toda essa parceria entre agricultura e assistente social. Lá ela está sob a responsabilidade da agricultura. Hoje nós estamos já com a secretária de assistente social alinhados para que isso seja lotado na... Tem o suporte da agricultura, mas a responsabilidade... como é que fala? O projeto esteja sobre assistência social. E eu acredito que em breve nós estaremos com essa cozinha funcionando. Também, deixa eu só explicar uma coisa. A cozinha comunitária, por 2 anos, ela fica sobre aquele planejamento, aquele plano de trabalho que ela fez. A partir de 2 anos, né, que no caso ela já tem uns 6 meses aí, a partir de 1 ano e meio, que a partir do funcionamento, ela passa a ser da prefeitura, podendo ser feita para a finalidade que a prefeitura
que ela
quiser.
Tá, o relacionamento executivo-legislativo.
Bom, na verdade, sim. Eu posso falar para você que está caminhando muito bem, tá? Eu não posso falar, né, Marcos? Que...
Tem mais oposição? Como é que é?
Não, falando tanto, não. Não, estamos bem, estamos com a casa em dia.
Está ainda contente.
Estamos com a casa em dia, eu acredito que eu não tenho o que falar, você está entendendo? A não ser assim, tem umas situações desagradáveis que aconteceram, sim. Mas aí é mais uma questão, talvez até voltada para pessoal, não sei. Mas eu não posso falar, não, porque eu acho que a casa está sendo, assim, parceiraça, sabe? Eles estão entendendo, eu estou buscando até eles, eu me propus a responder todos os questionamentos deles todas as semanas, depende deles me questionarem. Eu só acho que não, é um tal de mandar ofício para tudo quanto é lado, mas também é uma forma de documentar, é uma forma de cada um trabalhar.
É o trabalho deles.
Só que assim, isso talvez seja uma falha de comunicação minha. Então, há 2 semanas atrás, eu fui até a Câmara, e fora de horário normal, né? Eu estive com eles, me propus, se eles quisessem, toda segunda-feira, eu estou para como é que fala?
Ouvi-los e tentar resolver.
Para responder as questões que eles querem, e também para informar, porque eu acho que está faltando um pouco de informação da minha parte lá, e estou me propondo a isso. Só que... para tudo isso acontecer, eu também acho que eu vou dar uma dica para os vereadores. Eu fiz uma pergunta para alguns vereadores, falei, qual o tempo que vocês têm para conversar? Na Câmara e uns minutinhos depois. Fica aqui a minha sugestão para que eles se alinhem e coloquem à disposição das pessoas para que venham até eles naquele determinado horário, já que eles não têm um gabinete, que eles tenham um horário disponível para atender as pessoas dentro da prefeitura, já que alguns têm os trabalhos normais, pode ser até durante a noite na Câmara, mas que tenha aquele horário para atender a população. Porque para a população chegar até eles, é muito bom que eles tenham esse horário, inclusive para a conversa, eu acho que é muito importante.
Bom, eu acho assim, a gente tem que analisar que a oposição inteligente, ela ajuda, né? A gente tem, muitas vezes, a gente tem aquela imagem que, a oposição está contra. Não, a oposição inteligente, ela até colabora. Mônica, já estouramos o horário. Quem disse?
Só que deixa eu dar um recado para a Mônica. A Mônica falou da questão do carro antigo, Mônica. Um morador de Itamaracá, hoje mora em Rondonópolis, lá, o genro do Cidim, gosta muito desse negócio de carro antigo, é Henrique, né?
Henrique.
E toda vez que vem aqui, leva um carro antigo para Rondonópolis. Dessa vez, última vez, levou um Opala. E a dona Marina, a sogra dele, está pedindo para fazer no fim de ano, que é dezembro, janeiro, que é a época que vem para cá, que ele quer aproveitar também para a festa.
É que quando tinha lá, o Henrique era nada, não era nada, ele ficava lavando os carros naquela, limpando os carros lá. É, hoje não, hoje ele está por cima da carne seca, ele já vem e compra, né? Cresceu, graças a Deus.
Se possível, fazendo no fim de ano.
Mônica, né? Fica à disposição, a gente sabe que teríamos muito mais para falar do que espera para esse segundo semestre, mas o tempo já foi.
Tá, só um abraço, que eu quero deixar um abraço para o Henrique. É muito gratificante escutar isso, porque a gente realmente, como o Marcos falou, quem bebe dessa água volta. E falar assim, que a festa do carro antigo, ela sempre foi em novembro, tá? Próxima ao dia do padroeiro, que é 3 de dezembro, e do dia data do município. Fica naqueles dias, a gente fica. Só que nós estávamos vendo, porque é uma época muito quente, Tambaracá tem muito pouca sombra ali, tem. E a gente estava vendo se trazia ela para outubro. Então, não sei ainda se ela consegue.
Mas o
ficar
calor
lá
é gostoso. O que a gente via de gente ali naquele calçadão com sorvete.
Henrique é patrão, ele pode mudar e vir para outubro também, vir para Itamaracá.
Agora ele manda fechar Mato Grosso. Mônica, Marquinhos, teremos muito mais coisas. Eu sei que você está aí com a lista imensa, mas infelizmente o nosso tempo já se foi.
Tá, eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade. Para a gente, né, de poder passar isso para a população. Eu gosto muito de estar informando, né, e realmente eu tenho uma lista enorme aqui de ações que nós fizemos e que vamos fazer. Se você tiver a oportunidade,
não posso saber, só para não falar que a gente é ruim, já falamos tudo o que aconteceu. Calma, Naval. O que, que você pretende? Fala, talvez, não vou falar a principal não, porque tudo tem seu importância, mas que você não abre mão nesse segundo semestre.
O que eu não abro mão nesse segundo semestre, que é a coisa que eu mais estou lutando, é gerar empregos para aquela cidade. Então, assim, hoje nós temos o nosso amigo, o Rodrigo, que foi muitos anos do SESI, que ele está à frente ele é diretor da Indústria e Comércio. Então, o que nós estamos fazendo com o Rodrigo? Ele é um agente de fomento, né? A gente está trazendo a sala do empreendedor. Então, nós estamos buscando um máximo, sabe, para dar suporte para as pequenas, para os MEIs, para que eles também possam gerar emprego.
Estruturou o parque industrial?
Não, nós já estamos com tudo ganho, já estamos montando, mas tem que fazer assim, para poder realmente fazer o parque, tem todo o processo de... estrutura, vamos dizer, infraestrutura para poder, mas ainda tem a parte documental, está sendo dividida aquela área certinho. Nós temos que fazer o loteamento, que eu achei que era um pouco mais rápido, não é tão rápido. Dá para montar 5 barracões já pela ação que os três deputados se uniram para poder nos ajudar, né? O Cobra, o Márcio Nunes e o Sandro Alex, para dar toda essa infraestrutura, né? Mas nós temos uma série de pessoas
bom.
Aqui.
Chega,
viu?
Isso aí, nós falamos outras vezes.
Até mais.
Devagarzinho está indo, né? Devagarzinho está indo.
Obrigado, Mônica.
Eu que agradeço.
O que é que você pode falar?
Não,
Marquinhos. Mais.
Não, eu quero agradecer a oportunidade, Serginho, Navarro, deixar um abraço aí a todos os ouvintes, né, a grande audiência da Rádio Cabiúna, e exatamente isso que eu ia finalizar aqui, falar dos barracões industriais, né? A sementinha foi plantada, sabemos que estamos trabalhando aí com os deputados, inclusive também além dos que a Mônica falou, o deputado Felipe Francischini também assumiu o compromisso com a gente de alavancar esse parque industrial, e nossa expectativa é incluir o recurso no orçamento desse ano, para a partir do ano que vem isso já ir tornando realidade. Então a sementinha foi plantada, né, e esperamos aí, acreditamos que vamos conseguir esses barracões para trazer lá os pequenos empresários, porque possam gerar emprego e renda para toda a nossa comunidade.
Hoje
lá
nós já temos 3.830.000 já de recursos do governo federal já para Itambaracá.
Já está no caixa?
Já,
verba
não,
carimbada?
Já está entrando.
É para o parque?
Não é específico para o parque, para a cidade.
Ah, para a cidade.
Esse ainda não é específico do parque.
E não é verba não carimbada é para isso nem para aquilo?
Não. Tem coisa aqui que nem você falou, se eu for lá.
Não dá. Você tem três dias. Gente, muito obrigado. A gente outro dia conversa com vocês com mais tempo, porque nós falamos quase 40 minutos ou mais, né, Navarro? Né? Então é muito assunto realmente. Mas fica aí. Bom final de semana para vocês. Um abraço a todo o pessoal lá de Itambaracá, que é